Bom, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar por encerrada nosso período letivo com a palestra do professor André sobre meridionalismo. Então, é a continuação do que nós trabalhamos a semana passada, que era o pensamento geopolítico brasileiro. E hoje o André vai falar sobre a sua tese de livre docência, que é o anti-Golbery, como ele chamou, né, inicialmente, e mostrando aí uma possibilidade de um posicionamento do Brasil, né, no mundo. Esse trabalho dele remonta a um congresso que teve em 1992, organizado pelo professor Milton Santos, chamado O Novo Mapa do Mundo. Foi logo depois do fim da União Soviética, quem estava se debatendo, né, como seria o novo sistema internacional, a geografia, né, das relações internacionais. E o André apresentou esse trabalho, né? O Brasil procura seu lugar no mundo. Eu lembro que eu assisti a apresentação lá na USP, né, que foi o evento, onde foi organizado o evento. Qual é o nosso bloco, né? O título se chamava assim: O Brasil Procura Seu Lugar no Mundo. E ele depois avançou bastante nesse tema e transformou isso numa tese de livre docência. Se não me engano, né, professor?
Isso mesmo.
Docência. Então, agora ele vai expor isso melhor e ele vai explicar por que que ele chamou isso de o anti-Golbery, né? Porque a gente estudou o Golbery, o André falou bastante sobre ele, os mapas, né, e a cartografia, e mostrando a importância dele para a geopolítica brasileira desde os anos 50, sobretudo no âmbito das escolas militares. E o André tem agora essa tese que ele propõe contestar, né, essa perspectiva geopolítica do Golbery, apresentando algo novo, né, sobre esse tema. Então, eu gostaria, então, da palavra para o professor André. O André Novaes quer falar alguma coisa sobre. Então, André,
Ótimo.
pode
Agradecer a
falar.
presença do André também. Obrigado.
Então, muito bem. Então, boa noite a todos. Vamos lá, obrigado ao convite, professor Eli. É um prazer falar aqui aos seus alunos, né? Falar para o pessoal aí do ERJ. Um tema de interesse de todos que preocupam com a geografia, com a geopolítica, e eu diria mais, com os destinos do Brasil, né? Que estão muito imbricados com a sua geopolítica. E acho que a primeira ideia importante a registrar é essa, né? Eu até vou fazer uma exposição um pouco diferente do que tradicionalmente a gente faz, porque eu fiquei pensando, eu já tenho, o professor Eli já comentou, é verdade, o primeiro texto saiu em 92. Né? Nós tivemos um encontro dirigido pelo professor Milton na USP, e foi quando eu apresentei a proposta meridionalista. E é engraçado, porque naquela época eu pensei que eu era um inventor dessa palavra, desse conceito. Depois eu fui pesquisando, ainda não tinha internet, para vocês mais jovens, eu falo, como assim? Não tinha internet ainda. Então, depois que eu comecei a avançar nas minhas pesquisas, né, eu descobri que existia na Itália um debate sobre o meridionalismo numa perspectiva estética, literária, mas também política e geopolítica da formação do Estado italiano, né? Pessoal do Mezzogiorno, então os Meridionali, né? Curiosamente, homenageados ontem no jogo que a Argentina, ou melhor, o Napoli jogou com a camisa da Argentina, não é verdade? Eu acho que para os mais jovens isso, não sei se passou para todos, mas o Maradona, ele criou um problema seríssimo, porque sendo campeão pelo Napoli, pela primeira vez na história do futebol italiano, uma equipe meridionale ganhava o scudetto italiano. E quando teve a Copa do Mundo, ele disse, pronunciou essa frase, que o sul estava sempre sendo submetido ao norte e que os meridionales deviam torcer para a Argentina e não para a Itália. Ele criou um problemão. Aliás, um pouco do começo do fim da carreira dele parte dessa declaração política, geopolítica curiosa do Maradona. Meridionalista na maneira louca do Maradona ver o mundo, não é? Mas vejam, aqui nós temos alguns ingredientes interessantes. Então, eu vou fazer uma exposição ao contrário, ou seja, eu vou, ao invés de dar o caminho teórico para chegarmos a uma proposta prática de política externa, de diplomacia, né? Como, por exemplo, o Mackinder. O Mackinder faz toda a discussão da história, do pivô geográfico da história, para concluir a recomendação de que britânicos e americanos depois, né, não podem permitir uma aliança russo-alemã. Isso é importante, porque hoje mesmo, quem está acompanhando o noticiário deve estar vendo, né, como os Estados Unidos estão a Alemanha contra o gasoduto, né, pelo Mar do Norte, que vai ligar a Rússia e a Alemanha de maneira direta, portanto, diminuindo a dependência do petróleo controlado pelos Estados Unidos. Então, muito resumidamente, né, a geopolítica universal, com o Mackinder, construiu dessa maneira. Eu vou fazer diferente, eu vou para as conclusões e aí depois eu vou fazer as explicações para mostrar por que, então, esse raciocínio é anti-golberiano. Eu vou pedir ajuda, vocês me desculpem a falta de capacidade técnica aqui, a gente teve um probleminha, mas eu pedi ajuda para um aluno meu do Geopô. Eu peço, então, ao Henrique que comece a passar os slides que estão com ele, por gentileza. Isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Agora, né, eu saio da tela, vou deixar os slides falarem por si. Olha só. Então, começo falando o seguinte. Nem BRICS, né, nem IBAS, nem Unasul, o Brasil deveria buscar uma aliança com esses três países, né, criando o Conselho do Hemisfério Sul, cada um liderando um bloco continental, o Brasil, América Latina, a Índia, o Sul da Ásia, África do Sul, a África, e a Austrália, a Oceania. E cada um desses conjuntos, portanto, estaria representado num Conselho do Sul que proporia, com, acredito eu, montado nessa perspectiva, a grande maioria dos países do Hemisfério Sul apoiariam essa reivindicação de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU para Brasil e Índia, porque só assim nós vamos poder mudar a ordem mundial, né? Porque o grande enigma do momento presente é o seguinte: nós temos uma ordem mundial já antiga, vem da Segunda Guerra, ela está apoiada no equilíbrio nuclear, nós sabemos disso, mas já há uma China crescendo muito economicamente, querendo quebrar esse monopólio das duas potências nucleares, né? E Brasil e Índia eram as grandes potências que vinham logo atrás. A Índia continua com seu projeto de potência e o Brasil tropeçou, né? Desde a Operação Lava Jato, o Brasil tropeçou e perdeu o rumo. Nós poderemos depois avançar e mostrar como, de alguma maneira, foi justamente a ausência de uma geopolítica que substituísse o Golbery que mergulhou o país, né, nessa confusão ideológica em que estamos metidos. Vamos ver se eu tenho razão. Próximo slide, por gentileza. Vamos lá, próximo slide. Aí. Olha só. Eu vou fazer algumas epígrafes para a gente fazer uma reflexão teórica, vou fazer uma análise geopolítica da nossa conjuntura, discutir um pouco a ordem mundial, né, o nosso meridionalismo e por que, que eu estou chamando, é uma conclusão mais nova, né, por que, que eu estou chamando, então, o meridionalismo de uma geoideologia. Quais são as outras geoideologias? Então, o mais recente esquema analítico que eu consegui construir está embasado nesse conceito de geoideologia que a gente, então, vai concluir a apresentação. A gente vai, na sequência, por gentileza, olha só, eu gosto muito dessa frase do Papa Francisco. Né? Ele dirige uma instituição secular, né? Milenar, né? Para falar a verdade, e que sabe do que está falando. Então, quando ele diz que não é só uma época de mudanças, isso já é, deixa eu ver numa olhada, é uma mudança de época. Nós estamos mudando de uma época para outra. Meio enigmático o que ele quer dizer com isso, né? Mas eu aposto as minhas fichas de que essa mudança tem a ver com o bicentenário da nossa independência. Essa é a minha hipótese. Ou seja, a mudança de época é porque está se esgotando todo um sistema, como foi o sistema de trocas do período colonial, não é? Que se esgotou e, com isso, deu margem às independências nacionais. Ou seja, penso que agora é exatamente o momento de se reafirmar a independência, não apenas para a independência como liberdade de comércio, né? Para quem eu vou vender. Era essa a independência em 1820, né? 22. Mas a independência hoje é o que nós vamos fazer, o que nós vamos produzir, o que vender para o resto do mundo, né? Em torno desse tema que as potências estão, né, procurando marcar o seu destino. Né? Vão ser o quê na divisão internacional do trabalho? Né? Então, esse é o enigma que está diante da sociedade brasileira para o seu bicentenário. Na minha opinião, então, o corte é uma coisa profunda, se não for algo maior, né? Um fecho de ciclo que se iniciou lá com Portugal. Ou isso, ou algo, pelo menos, que já tem 200 anos de vigência aí, é o que me parece que o Papa quis mencionar na sua frase. Mas eu deixo aberto a outras interpretações. Essa do Confúcio vem muito a calhar, né? E o brasileiro não está muito acostumado a fazer isso, né? A gente deveria aprender isso com os chineses. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Exatamente isso. Né? Estudando o passado, a gente consegue ter uma visão mais clara, né, do presente, do que pode acontecer, portanto. Então, fica aí a outra frase muito profunda do Confúcio para a gente meditar. Próximo slide, por gentileza. Então, aqui eu pego dois autores americanos. Né? Opa! Ah, tinha essa do Freire primeiro? Ah, é, quando explica a passagem. Tá certo, desculpem. Ah, essa é, né, do Paulo Freire. Vejam só, a passagem, justamente explicando o que é isso. A passagem de uma época a outra se caracteriza por fortes contradições que se aprofundam dia a dia entre os valores emergentes, em busca de afirmação, de realização, e os valores de ontem, em busca de preservação. Eu acho que, para a nossa juventude brasileira, essa frase, né, do pedagogo Paulo Freire, muito citado, pouco lido, né, mas ela é muito boa para explicar um pouco aquilo que o Papa tinha falado, né? E é bem exatamente isso, ou seja, choque de valores, né? De uma velha sociedade e de uma nova sociedade que ainda não tem força para se afirmar, e a velha sociedade, né, que não quer desaparecer. O próximo, agora sim, virão outras. Essas são Mark Whitney e Thomas Barnett, são geoestrategistas americanos contemporâneos. Então, eu acho que fica muito evidente, né, o que eles estão pensando. Thomas Barnett atravessou o período aí, ficou entre o Obama e o Trump como alguém muito influente na Marinha americana, né? E a frase dele é corrosiva, né? Agora não se trata mais da América liderar o mundo, mas do mundo tornar-se América. Ou seja, eles vão tentar fazer com que nós fiquemos iguaizinhos a eles, né? Em todos os sentidos. E, do ponto de vista da geopolítica estrito senso, a estratégia americana visa derrubar a Rússia, cercar a China, controlar o fluxo de recursos da Ásia para a Europa e, consequentemente, dominar o mundo. Então, vejam que não é nenhum esquerdista, né? Nenhum chinês também que está falando isso, né? São analistas americanos. O primeiro é bem ideológico, digamos assim, né? na afirmação, e o segundo é bem crítico, como vocês podem ver, né? Mas são ambos americanos. Próximo. E agora, resposta do Putin. Liberalismo se tornou obsoleto. Essa daí é muito boa, né? O liberalismo se tornou obsoleto. E a pandemia, eu acho que colocou realmente em xeque, né? O liberalismo. Sobretudo por conta dessa ideia de que cada um faz o que quer, né? Então, eu posso não me vacinar, eu posso não usar máscara, eu posso sair na rua, encontrar as pessoas, eu sou livre. Esse tipo de leitura, né, exacerbada dos direitos individuais, né, uma visão distorcida, está transformando o liberalismo em algo absolutamente obsoleto, né? Porque se você não tiver o Estado bem organizado, como ficou provada a necessidade de sistemas de saúde estatais poderosos para poder salvar a população da pandemia, né? Basta vocês olharem como os países comunistas se saíram bem na pandemia. É uma coisa muito evidente, né? Por quê? Uma questão de ideologia? Não. Duas questões práticas. Centralização do governo, né? Sistemas estatais de saúde. Simples. Aqui não. Cada um faz o que quer e não tem sistema estatal. Sobretudo nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem. Não é à toa que eles são campeões mundiais de óbitos. Não preciso dizer quem está depois, né? A Índia e o Brasil. Enfim, é uma coisa a se pensar. Quando não há mais nada a fazer, as ideias ficam claras. Adoro essa frase do Kissinger, de profundo realismo, né? Então, eu acho que também vale para nós aqui. E, finalmente, essa é direta para nós brasileiros, né? Que ficamos querendo saber se nós vamos copiar e ir atrás da China ou dos Estados Unidos. Quem será, né, a próxima potência que vai nos liderar? Já foi Portugal, já foi Inglaterra, Estados Unidos, de novo Estados Unidos, ou pulamos para a China? Esse é o destino do Brasil? Então, vamos para frente. Aqui, eu vou ser rápido, porque é a formação de Portugal, né, em que vocês veem a diretriz geopolítica de Castela, no centro da Península Ibérica, tentando controlar a Península Ibérica inteira. E a estratégia lusitana foi de aproveitar o litoral e procurar criar, né, uma faixa entre a montanha, a Serra da Estrela e o Oceano Atlântico, de tal modo que os senhores do Minho saíram lá do porto, foram em direção ao sul e criaram o meridionalismo. Então, vejam bem, o meridionalismo como diretriz geopolítica nasce aqui com Portugal, né? O sul não existia, não se sabia o que era o sul. E Portugal, então, sobretudo, sabemos muito bem que com o fechamento das ligações com o Oriente por conta da tomada de Constantinopla, fato decisivo na geopolítica da época, Portugal, então, na luta contra os mouros, resolve ter uma diretriz norte-sul, né, uma diretriz meridionalista. E depois prosseguiu isso, trocando o cavalo, pegando o barco e descendo, né, em direção ao sul, para contornar a África e chegar à Índia, como é, então, a proposta da geopolítica portuguesa. Vamos à frente. O próximo. O resultado, né, do ponto de vista global, é esse conjunto, né, em que o poder português está assentado exatamente no controle da ligação interoceânica entre Atlântico Sul e Índico. Né? Essa é a matriz do poderio marítimo português nos séculos XV, XVI e XVII. É a especialização do professor Eli, vocês conhecem bem isso. Né? E, bom, eu mantenho esse mapa porque mostra justamente, então, que com Portugal nasce o Hemisfério Sul para a história mundial, né? E nasce como uma região subordinada, né? Em que, na época, o nome, isso é muito interessante que a gente diga, porque mostra como nós fomos vistos pelo Norte, né? Nós somos chamados de Trópicos Mundi. Então, muito interessante isso, ou seja, o Sul é visto pelo Norte como trópico. Mas ele não é só trópico, mas só o trópico interessava ao norte, no sul. Por isso, então, essa confusão de sul e trópico. Muito interessante isso. Ou seja, você não consegue incorporar, né, as regiões frias do hemisfério sul, né? Porque o colonialismo, a gente sabe muito bem, se interessava por produtos tropicais. O próximo slide... Aqui já é justamente o segundo império, né? O Império Britânico, em que vocês podem ver que há em cima, é interessante como que a questão dos valores, né? Os valores são muito importantes, pessoal, olhem só. Freedom, né? Fraternity, Federation, né? Freedom, Fraternity, Federation. Esses são os três valores que o Império Britânico procura mostrar. Né? Então, está a Loura Albion ali, né? E os povos coloniais, todos rendendo homenagem, né? os animais, até os súditos americanos. Né? É um mapa que tem uma riqueza muito grande, né? Iconográfica. Não preciso me estender muito nisso, né? Mas ele vai mostrando os continentes e a submissão, né? do grande império britânico, que dominava Canadá, África do Sul, né? Austrália e Índia. Tá certo? O próximo, por gentileza. Aqui, pessoal, aqui esse é de 1844, essa gravura, esse aqui é meu gato, viu? Vocês não liguem não, que ele gosta de participar também. Mas essa gravura, pessoal, ela é muito importante. A gente não costuma ver isso no Ocidente, né? É uma gravura árabe mostrando o que significa a modernização, né? Para os povos árabes, foi a derrota para os ingleses no Egito, para os franceses no Marrocos, né? A submissão do mundo árabe às potências industriais imperialistas, essa submissão, como se vê na gravura crítica, né? No cartoon crítico, se deu sobre uma pilha de cadáveres. Né? E eu não preciso, né, insistir na atualidade dessa gravura, porque ainda hoje é exatamente ali que os Estados Unidos, também a Inglaterra, também a França, continuam exercendo o seu imperialismo humano-militar, né, de forma mais rígida. Né? Às vezes tem gente que acha que imperialismo não existe. Voltemos para o século XIX, resgatemos essa história do imperialismo e vamos ver se ele não existe mesmo. Né? Então, próximo, por gentileza. Aqui, pessoal, aqui, olha só, pretensão nossa agora de brasileiro jornalista. Vejam bem, eu advogo que a ordem de alta do fim da Segunda Guerra, né, não responde aos interesses do Hemisfério Sul, né, não há nenhuma potência do Hemisfério Sul no Conselho de Segurança da ONU, e ainda por cima, no próprio símbolo da ONU, né, ele é totalmente nortista. Folha de trigo, né, azimutal, projeção azimutal a partir do Polo Norte, e vocês reparem, por gentileza, não tem Antártida. Não tem Antártida. Ou seja, então, como assim? Ou seja, na ONU não tem Antártida como? Não tem Antártida? Quer dizer o quê? Porque não está dividida em territórios nacionais, por isso não tem Antártida? Ela não vai entrar? Ela não está subordinada à ordem mundial? Foi esquecida? Do que se trata? Temos que mudar, pessoal. Temos que mudar o símbolo da ONU e a projeção, não é? Precisamos pôr uma projeção meridionalista na ONU. Por isso, é grande a tarefa dos brasileiros. É grande. Próximo. Aqui, olhem só, o velho e famoso esquema maquinderiano, né? Então, está lá o Land Power, né? Hoje muito fortalecida. O gasoduto que os russos estão fazendo para a China, a união da USCX, né? Isso está muito consolidado, tá certo? Está muito consolidado o poder terrestre, né, eurasiano. Por outro lado, né, o poder marítimo tenta cercar, né, cerca, na verdade, com a capacidade da Marinha Americana, o poderio continental. Ele está cercado. Essa é a situação da geopolítica mundial. A China tentando, né, fazer uma ligação do Heartland, o Land Power, com o Rimland, o Heartland e o Rimland, né? Ou seja, o que é a iniciativa, né, Belt Road Initiative, não é isso? Ou seja, você conectar a Ásia e a Europa, né? E os americanos querem interceptar isso, tá certo? Então, por isso que nós temos esse conflito mundial. Então, vejam bem qual é meu esquema de análise. Você tem, de um lado, né, o poder terrestre configurado por Rússia e China, onde claramente você tem valores tradicionais, comportamentais, né, e economia nacionalizada. Não é isso? Controle nacional da economia. O mundo marítimo ocidental é o contrário, né? Ele se apoia no poder marítimo, né, no comércio, não é isso? Então, ele procura ter justamente na marinha, no comércio, a sua força, tá certo? E eles estão em choque. Ora, se ficar sempre assim, né, há risco de guerra mundial, né? A única possibilidade de se furar esse esquema, de se quebrar, criar uma coisa nova, é justamente o que eu estou propondo. Pelo Sul, Brasil, África do Sul, Índia e Austrália podem compor um bloco, né, em linguagem popular, seria o bloco do deixar disso, para que os do Norte não briguem. Né? Não é isso? Estamos no bar, tem dois caras armados, nós não estamos armados. Mais ou menos isso. Próximo, por favor. E aqui, já um pouco mais em detalhe, e vejam como a fronteira, onde o pivô geográfico, depois a retificação do Mackinder, você tem aquela região da Ásia Central, né? É toda uma área bastante turbulenta. Eu fiz questão de deixar esse mapa para vocês verem as oscilações, o fato de que justamente a Rússia com as suas planícies, né? É uma região aberta ao movimento e por isso o poder terrestre russo tem que ser muito grande, né? Para impedir que justamente tanto pela Europa quanto pela Ásia a Rússia possa ser invadida, né? A sobrevivência da Rússia é sempre um problema seríssimo, porque eles estão cercados não apenas por grandes potências, mas por grandes civilizações, né? É um território pouco povoado, cercado pelas três grandes massas demográficas da humanidade, né? A chinesa, a indostânica e a europeia. Então, por isso, a Rússia sempre é considerada a mola. Ela tem que afastar as pressões que vêm de leste e oeste. Mostra bem isso. Enquanto a Rússia mantiver um grande poder, né, militar, ela ainda está inconquistável. O próximo. E aqui já chegamos para a situação de agora, em que vocês vão perceber claramente, né, onde tem essas estrelinhas que são os conflitos, e eles estão ali no Oriente Médio, já vimos naquele primeiro slide lá, né? Então é o choque de civilizações, né? E nessa perspectiva haverá guerra, né? E é por isso que, modéstia à parte, eu indico que o meridionalismo é a única proposta aí, geopolítica mais concreta, que tenta evitar um choque ao estilo, né, OTAN-BRICS, por exemplo, que poderia acarretar em guerra mundial, né? Esse choque de civilizações do Huntington, em que o Islão e o confucionismo são inimigos, né? Então, China e mundo árabe, né? Enfim, e aí a própria Rússia, então, como é que, ou seja, a perspectiva de ambos os atores no hemisfério norte não aponta para a solução do impasse e para a construção da paz mundial. Próximo. Aqui o mapa do Thomas Barnett, que eu já mencionei, né? Aquele que quer transformar o mundo em América, né? E é nesse sentido que eu começo a esclarecer que a perspectiva golbeiriana, né, está ultrapassada, porque os próprios americanos não estão vendo, né, a gente como articulado a eles, exatamente. Não é essa muito a visão. Essa ideia do Thomas Barnett é a seguinte: onde está em abóbora é área de conflito, área pouco estável. E o que chama a atenção é o fato de que as áreas estáveis, que estão fora da linha vermelha, são exatamente as áreas de grandes territórios. Podem reparar, né? Os grandes países, essa é a teoria bem hatzeliana do Barnett, né? Os grandes países, os grandes estados, os grandes territórios são mais estáveis, né? Onde você tem fragmentação político-territorial, você tem instabilidade econômica, né? E, consequentemente, instabilidade política. Por isso que é só a gente pensar, ó, podem ver o número de estados da América Central, América Andina, o número de países do Oriente Médio e da África, chegando até a Ásia, ou seja, onde há muita fragmentação política, tem instabilidade, né? E isso não é bom para os negócios, né? Que é o que o Barnett pretende organizar. Então, isso que é a perspectiva, de certo modo, né, que o Golbery tentou defender, né? Ou seja, é um ponto de vista que interessa ao Pentágono e que nos remete aos anos Truman, a 1948, né? Doutrina Truman. Quem é inimigo da política externa americana é inimigo dos Estados Unidos, é inimigo do mundo ocidental cristão, né? Essa era a perspectiva golbeiriana. Próximo. Então, pessoal, estamos chegando já ao final da minha exposição para dizer o seguinte. Então, por que que eu chego à petulância de tentar me opor ao grande general Golbery, né? Que, a despeito de todas as divergências, eu reconheço que foi um grande intelectual. À sua maneira, procurou ser um patriota, ou seja, procurou desenvolver o Brasil. Ele achava que a melhor maneira era ligando os interesses do Brasil aos da defesa do mundo ocidental cristão, portanto, dos Estados Unidos. Mas ele fazia uma advertência que não foi ouvida pela geração de agora, né, dos próprios militares. Ou seja, não vamos vender a nossa adesão aos Estados Unidos na Guerra Fria em troca de um mero prato de lentilhas. Né? Em outras palavras, ele queria atualizar um pouco Getúlio e ver se os americanos investiam aqui para modernizar o Brasil. Só que não, né? Porque os americanos boicotaram o nosso desenvolvimento na área do petróleo, na área da energia nuclear, né? Então, não foi bem o que se pretendia com a defesa do ocidentalismo. De modo que Golbery via o mundo a partir da Guerra Fria e o Brasil deveria estar alinhado aos Estados Unidos para se proteger de uma possível invasão que viria, imaginem vocês, poderia vir uma invasão contra o Brasil vindo de Angola, onde, quando Angola se torna comunista, né, desenvolveu-se a paranoia aqui no Brasil de que os angolanos iriam invadir o Brasil para... E aí teria um levantamento comunista aqui. Enfim, isso era o Golbery. De modo que alinhar o Brasil à geoestratégia golberiana, né, anos 50, vê o Brasil na perspectiva norte-sul. Né? Então, ela é ocidentalista, defende o ocidente cristão, ocidentalista na ideologia, tá certo? Ocidentalista na ideologia. Né? Ela é defensora do poder terrestre, porque são aquelas flechinhas de expansão para a Amazônia, né? Ou seja, poder terrestre. Então, vocês pensam o quê? Pôr fogo no Pantanal, pôr fogo na Amazônia, é Golbery, né? Integrar para não entregar, ou seja, tornar produtiva a Amazônia nessa perspectiva. É disso que se trata, é certo? Plano de integração nacional, plano de valorização da Amazônia, né? Estradas de penetração transamazônica, né? As BRs todas, tudo foi traçado pelo Golbery. Golbery é atualíssimo. Nós estamos fazendo ainda coisa que ele desenhou no mapa, não é verdade? Essas estradas de penetração, a estrada agora, essa Cuiabá-Santarém, é Golbery. Entende? Então, vejam, é nessa perspectiva norte-sul de exportar para o norte. Né? Então, você cria corredores para exportar cereais para o norte, para ficar mais barato para chegar. A perspectiva é nessa, para os importadores do hemisfério norte. Então, ocidentalismo, poder terrestre e rodovias, e rodoviarismo. Né? Unir o país com base nas rodovias para produzir produtos para exportar para o norte. Isso, em poucas palavras, então, é o golberianismo geopolítico. Tá certo? O que eu proponho? Tudo ao contrário. Eu proponho meridionalismo, ou seja, uma visão do sul-sul, portanto, não é norte-sul, meridianista, é meridionalista, eu explico isso, né, no meu livro, do Anti-Golbery, tá certo? Portanto, é sul-sul, né? Vocês estão vendo as flechinhas aí, primeira aliança com a Índia, né? África do Sul e Austrália, né? E aí ninguém vai falar que a gente é anti-americano, anti-inglês, coisa que o valha, né? Não, é uma questão meramente de poder geopolítico. A Austrália e Nova Zelândia não são potências do ponto de vista geopolítico, assim como o Brasil. Então, esses quatro países, eles podem unidos reivindicar, né, uma participação maior na geopolítica mundial para o bem de toda a humanidade. É assim que eu vejo. E por isso, terminando, pessoal, a geopolítica antigolberiana, ela é, então, ferroviarista, não rodoviarista, ocidentalista, né? Eu, perdão, meridionalista, não ocidentalista, né? E navalista, né? Porque nós precisamos de uma marinha forte para garantir a projeção transoceânica do Brasil, para que o Brasil possa se tornar uma potência mundial, né? Eu acho que eu vou terminando, embora acho que tenha até alguns slides a mais, mas eu vou parar por aqui. Porque eu acho que é o seguinte, né? Nós estamos num impasse muito sério, né? Daqui 2 anos a gente vai ter eleição para presidente, e nós estamos completamente sem rumo. Né? O que eu tenho me esforçado é, através da geografia, da cartografia, da geopolítica, mostrar que o Brasil tem um rumo. Né? Para começo de conversa, ele precisa assumir a sua própria condição, a sua própria posição geopolítica no mundo. Nós não estamos tendo clareza, né, da nossa posição geopolítica no mundo. Nós podemos liderar todo esse imenso hemisfério sul que não tem participação direta nos destinos da humanidade, né? Há todo um hemisfério sul que reivindica deixar de ser objeto da história para se tornar também sujeito da história, né? O Sul precisa ser ouvido. E eu acho que o Brasil é quem tem mais condições de vocalizar os interesses do Sul. Não seria uma novidade absoluta, porque já fizemos isso, por exemplo, com o Rui Barbosa, né, num famoso encontro de Haia, né, em que o Brasil falou pelos países que não tinham independência política. O Brasil tem um histórico de diplomacia, de defesa do multilateralismo e de dar voz para quem não tem voz, e eu acho que chegou a hora da gente procurar ser mais afirmativo, né, e ter um projeto de potência mundial. Brasil, potência mundial, esse é o desafio para 2022. Era isso que eu tinha a dizer, e fico aí aberto às objeções, palavras, perguntas, fiquem bem à vontade, e agradeço a oportunidade, muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Excelente apresentação. Somente uma questão que, né, que se põe logo de cara, ouvindo você falar, é a dificuldade de criar um consenso em torno disso, porque a nossa elite, as nossas classes dirigentes, elas estão todas moldadas, né, nessa ideologia ocidentalista, e, inclusive, com desprezo, né, pelo povo, e tudo que diz, que não coincide com esses valores ocidentais, né? Então, isso seria uma tarefa bastante difícil, né, criar esse consenso. Acho que essa seria a maior dificuldade.
É verdade, mas... por favor, pode concluir, professor. Desculpa, não, eu acho que é isso mesmo, mas por onde talvez a gente consiga avançar? Pelas contradições do próprio sistema internacional, porque é verdade, nossa elite demorará muito para tomar uma consciência meridionalista, concordo. Mas, por exemplo, agora ela vai se ver diante de um impasse, porque a China está vindo com tudo. Vai ter um negócio do 5G, como é que vai ser? Não é? Então, agora mesmo, vocês devem ter acompanhado, há um grupo de empresários brasileiros tentando fazer as pazes com a China, né? O agronegócio brasileiro está muito preocupado com o comportamento do Eduardo Bolsonaro, da chancelaria brasileira. Então, estamos tratando muito mal a China. Por outro lado, a China está se aproveitando da fragilidade brasileira, não vamos pensar que não. Está comprando terras, né? Está submetendo o Brasil, sim, a uma função primária exportadora, né? Cimento, ferro, tudo produzindo. O Brasil está produzindo a urbanização da China, né? Mandando-se nossas matérias-primas para lá. Ou seja, mas isso por quê? É culpa dos chineses? Não, nós não temos projeto. Então, eu concordo, mas, por outro lado, insistir na submissão aos Estados Unidos ficou claro que é um desastre. Né? O próprio Bolsonaro já não vai saber muito o que fazer se o outro governo é o Biden. Ao mesmo tempo, a China vai avançar. A questão do 5G, eles vão pressionar. Como que o Brasil vai decidir? O Mourão já queria fazer acordo com a China, foi desmoralizado pelo Bolsonaro. Como vai ser? Ou seja, a nossa elite não se entende. Né? Não sei como vai ser, mas... A gente tem que tentar uma alternativa.
Alguém gostaria... Tem alguma pergunta, André, professor?
Por enquanto, os alunos aí fiquem super à vontade, também não temos perguntas lá no YouTube, mas enquanto vem surgindo, eu queria fazer uma pergunta bem específica aqui para o André. Na realidade, André, eu fiquei com dois interesses aqui bem pontuais na apresentação. Um deles foi a questão do mapa da ONU, que eu achei muito bacana, essa questão o problema de se utilizar a projeção azimutal. Né? A gente geralmente tende a associar muito a projeção Mercator com uma perspectiva de imaginação geográfica do mundo a partir da essa organização norte-sul, mas eu achei interessante sua análise sobre o uso geopolítico do mapa azimutal, que até os alunos viram como é que foi usado na Segunda Guerra Mundial para aproximar os Estados Unidos da guerra, né, nesse imaginário. Aí eu queria saber se... São duas perguntas em uma. Primeiro, se tem outros exemplos desse uso geopolítico da projeção azimutal. E depois eu queria perguntar, André, também sobre você como produtor de mapas. Eu fiquei curioso aqui como é que é o processo, porque para combater o Golbery, você também produziu um mapa, né? E aí, enfim, perguntar como é que é essa relação também com quem ajuda. Eu anotei aqui o Tito, né, que te ajudou a fazer o mapa, mas como é que é essa concepção da linguagem do mapa para mostrar a sua perspectiva geopolítica do meridionalismo?
Boa pergunta aí, André. Olha, eu não sou cartógrafo mesmo, então peço ajuda aos cartógrafos. Então, o Tito está muito bem nessa área de cartografia digital, né? O Alfredo Queiroz é o nosso professor de cartografia lá. Então, na verdade, o que, que eu fiz? Foi mais lendo a história um pouco da cartografia. Né? O Mackinder, o que ele criticava? Ele criticava justamente o mercado. Ele falou, não, Mercator tá errado, né? Ou seja, Mercator era o único que tinha, até 1900. Então, por isso que, olha como a coisa são. Quando Mackinder faz aquela famosa conferência em 1904, ele derruba o mapa do Mercator junto. Isso é fantástico, porque até aquele momento prevaleceu o mapa do Mercator. O que, que ele diz? Ele diz, não, esse daqui tá errado porque ele nos cria, a nós, ocidentais, europeus, uma ilusão de poder. Nós não somos grandes desse jeito, nós somos pequenininhos. Nós somos uma península da Eurásia. Pô, isso muda tudo. Né? E aí, então, ele com a posição geocêntrica. Por quê? Porque ele então começa a valorizar, né, a Eurásia. Ele percebe que a Eurásia é muito grande. Bom, depois ele tem um esquema em que aí ele faz com aquelas bolas, fica só, né? E aí, com a população da Ásia, uau, é brincadeira, é engole, para mostrar o poder de gravitação da Ásia. Então, o Mackinder é genial, porque ele está prevendo o século XXI, o século da hegemonia asiática. Não é à toa que nós estamos discutindo o Mackinder, porque ele já está, de alguma maneira, prevendo o século XXI, entende? A Eurásia é muito grande e muito forte, e ele é preocupado. Então, ele fala, não... A gente tem que mudar até a projeção. Ele evoluindo, porque foi só com o avião na Segunda Guerra Mundial que eles perceberam a importância do Alasca. E aí começa a entrar a importância geopolítica da projeção azimutal. Porque com os bombardeiros, só os Estados Unidos, de 45, 49, é nesse período então que aí o Ártico, né, o Alasca, a projeção azimutal adquire toda a vigência geopolítica, porque os Estados Unidos poderiam bombardear a União Soviética, né, pelo Ártico, a partir de aviões instalados no Alasca, né, eram com os seus B-52. Então, eles descobriram, não precisava fazer aquela viagem gigantesca, eles poderiam pegar mais. Bom, de lá para cá, os foguetes intercontinentais, eles são apontados justamente para cruzar o Polo Norte, né? De modo que uma guerra nuclear não vai ser cruzando foguetes cruzando o Atlântico Norte, não. Eles vão cruzar o Ártico, né? Então, o Oceano Glacial Ártico, o Ártico, o Polo Norte, o Alasca, eles adquirem uma enorme importância geopolítica por causa do poder aéreo e aeroespacial. E aí, inclusive, o Sul foi esquecido. Para concluir a minha resposta, o que eu fiz? Eu pedi simplesmente para os meus amigos fazerem o contrário. Vamos torcer o mapa, porque o que acontecia? Né? Mackinder era assim. O Mercator fez o cilíndrico paralelo, Mercator. Aí Mackinder, o que faz? Ele está preocupado com o hemisfério norte, ele faz assim. Aí, o que eu pedi para os meus amigos fazerem? Por favor, me faça um mapa-mundo ao contrário. Que eu aproxime o Sul. Porque quando o Mackinder executou esse movimento e fez a projeção geocêntrica e depois a projeção azimutal ganhou importância, ele foi injusto com o Sul. Porque se o Sul já era um hemisfério desprezado, ele passou a ser completamente ignorado, porque afastaram-se ainda muito mais as distâncias em relação às distâncias reais. Portanto, criou-se uma ilusão de afastamento entre os continentes do Sul, que é ideológica, né? Porque não nos permite nos vermos como uma unidade. Então, o que eu pedi para eles fazerem? Falei, olha, se o Mackinder fez isso, nós estamos aqui no Sul, por favor, façam isso. Então, eles inverteram e aproximaram, né? Fizemos uma... O que aconteceu com esse... Ficou bonito, porque apareceu a Antártida, que estava escondida. Então, agora, o mapa-mundi fica o mapa-mundi mesmo. Há um pequeno prejuízozinho lá, justamente, do Alasca, né? Mas, por outro lado, ele está... Né, na América e entrando na Ásia. Então, ok, mas aqui a Antártida, que não era visível, fazer parte da visão do mundo para o século XXI, porque é um elemento da geopolítica do século XXI, quem diz que não?
Obrigado, André. Tem duas perguntas lá no YouTube. Vitor, se quiser trazer aí também, Yuri, que estão ajudando.
Não, posso ler.
Ah, obrigado, Vitor. Ajuda a gente aqui, então, trazendo as coisas do YouTube. Obrigadíssimo.
Vamos lá. O Alan Julião perguntou, por que não Indonésia ao invés da Austrália, pensando em representação do Islão? E o... prefere, tipo, uma de cada vez ou já as duas? Tem duas lá. Prefere as duas juntas?
Não, pode ser a outra.
Tá, então... Depois eu falo a outra. As duas juntas, então?
Pode ser as duas juntas, por gentileza.
Beleza. E o Caio Corsini perguntou, o senhor acredita que há, durante o governo Lula, uma aproximação do meridionalismo? Por enquanto são essas perguntas. Reiterando aí que a galera pode fazer no chat, tanto aqui quanto no YouTube.
Tá bom. Eu vou começar pela segunda. Eu acho que sim, o Lula apoiou o meridionalismo, mesmo sem saber muito o que era isso, meio que instintivamente o Celso Amorim se apoiava na frase, né, vamos intensificar as relações Sul-Sul. O que nunca ficava claro é quem era o Sul. Esse que nunca ficou claro. Porque, infelizmente, né, nós estamos trabalhando com uma tendência de achar que a China... Né? Então, pô, segundo PIB do mundo, terceira potência militar do mundo é Sul. Por quê? Entende? Então, o que é Sul, o que é Norte? Essa que é a questão. E aí eu ligo um pouco com a outra pergunta. Porque, vejam, nós não queremos um bloco a partir de questões ligadas, digamos assim, às identidades. Não é um bloco, digamos, por religião, né? Não é por aí, não é por língua, né? Por exemplo, o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, exclui a Austrália, porque o IBAS tem uma concepção que eu acho complicada, né? Que está apoiada no critério de raça, né? Então eles são brancos, né? Nós somos não brancos, o IBAS, né? Somos Índia, Brasil e África do Sul. E, então, eu acho que esses blocos eles têm esse problema. No caso de incluir a Austrália, eu acho que é bom por dois motivos, né? Talvez três. Um, porque o critério é geopolítico, é força. É força. E a Austrália, com só 30 milhões de habitantes, teme uma Indonésia com 260 milhões de habitantes, se for por questão de força, não é verdade? Então, ali até um problema. Se você vai fazer o negócio... Ah, a potência islâmica, complicado, não é? Vai haver uma disputa interna entre o mundo muçulmano. Então, o critério sendo fragilidade geopolítica, ele é mais neutro, entende? Ele não é um critério ligado a temas identitários, ele é ligado a temas geopolíticos estrito senso. Nós não somos, inclusive, não é por, também por pobre, não é um bloco de pobres. Não é um bloco de pobres, não é um bloco de não brancos, não tem religião, não é essa a questão. Né? Nós somos um conjunto construído pela história do capitalismo como a parte subordinada do mundo no sistema mundo. Essa é que é a questão. Então, Austrália e Nova Zelândia entram junto aí, como áreas colonizadas, áreas sem poder político mundial. Né? E, por isso, a ideia de cada continente ter uma potência líder como representante, né? E eu acho até que o critério da religião, se você incluir, não consegue liga nenhuma. Né? É até bom não mexer nisso, embora eu entenda, a Indonésia está crescendo, pode reivindicar que é a grande potência islâmica, mas vejam, a Arábia Saudita não vai gostar, o Paquistão não vai gostar porque é atômico. Entre eles não vão se entender. O Irã, a Turquia disputa, percebem? Então, eu acho um vespeiro, melhor ficar naquela linha fraco-forte. Só isso. Nós somos fracos, os de lá são fortes, quem é fraco tem que se unir para ficar forte. Vamos lá, mais coisas?
Não, a primeira pergunta você respondeu, André?
Do meridionalismo, o que era mesmo? Do Caio? Não, eu respondi, né? Respondi. Respondi da Indonésia e da dificuldade...
da Indonésia. É.
E as dificuldades da nossa elite aceitarem o meridionalismo, são as duas perguntas.
André, O fato do Brasil ter renunciado ao Conselho de Segurança da ONU, segundo recentemente, né, que a China pressionou Bolsonaro, parece que ele recusou, né, a dar continuidade a esse pleito. Mas, ao mesmo tempo, o IBA se formou porque eram três países que almejavam entrar no Conselho de Segurança. O Brasil representa na América Latina, a África do Sul pela África e a Índia pelo mundo hindustânico. Então, você acha que isso também vai enfraquecer o IBAS como uma entidade?
Bom, sem dúvida, com esse governo está tudo enfraquecido. O Brasil não participa de fóruns internacionais, está tudo enfraquecido. Então, o Brasil está virando um estado pária, né? Nós estamos mudando a posição que nós tínhamos no mapa do Thomas Bach. Nós vamos entrar na linha dos países disfuncionais daqui a pouco. Né?
Mas aqui o espaço não é poder, então.
Ele vai ter... Corre-se o risco de fragmentação territorial. É dramático. Bom, nós não queremos isso. Que caminho percorrer? Eu acho, tenho pensado muito sobre isso, eu acho que justamente essa ideia de que o Brasil deve se tornar uma potência mundial tem que ser o mote para 2022. Porque, veja, nós conseguimos um consenso mínimo, não é? Quando veio o consenso de Washington, não é? Houve um consenso mínimo na sociedade, até a esquerda aceitou, que era importante combater a inflação. Então, tudo bem. Ah, vai custar caro? Ou custou caríssimo. Privatizações, desemprego, né? O dinheiro nosso né, ficou... a falsa paridade com o dólar, ou seja, aquilo custou caríssimo para a economia brasileira. Né? Mas aceitou-se por conta do combate à inflação. Né? Bom, aí depois foi um problema de desemprego, fome e tal. Veio o Lula com que perspectiva, basicamente? Combate à fome. Né? Fome zero, combate à miséria absoluta. Houve um consenso. Né? Os tucanos aceitaram. Eles falaram, bom, tudo bem, vai. Agora tem que fazer um pouco de distribuição de renda e tal. Né, um capitalismo mais assistencialista foi aceito pela sociedade brasileira, até certo ponto. Aí veio o golpe contra a Dilma. Né? Por quê? Porque justamente né, as taxas de acumulação com as inovações tecnológicas estão cada vez mais altas, e como nós não investimos em tecnologia, educação, o Brasil foi ficando para trás. Então, ele cada vez tem que exportar mais matéria-prima, mais está ficando para trás. Isso está ficando desesperador. Né? Então, agora nós chegamos numa outra encruzilhada, em que eu digo o seguinte, bem, conseguimos um segundo consenso que foi contra a fome, contra a miséria, e agora estamos voltando para ser um país de famintos, de miseráveis, nós temos que propor o Brasil como grande potência mundial. Brasil, potência mundial. Esse é o lema para 2022, no bicentenário da independência. Né? Deve ser, deveria ser. Né? E eu acho que sob esse lema, né, e como construir o Brasil, potência mundial, no bicentenário da sua independência, acho que nós conseguimos mobilizar a inteligência brasileira e, inclusive, começar a criar uma nova elite. Porque se esta elite dispensa esse projeto, bom, o que ela quer? Nós vamos colocá-los contra a parede se viermos com essa proposta de Brasil, né? Potência mundial. E vamos dar o caminho. Como? Impossível? Não. A começar por essa aliança com a Índia. Não vamos brigar, né? Vamos brigar com os outros. O Bolsonaro esqueceu que antes da pólvora e antes da saliva tem pensamento. É isso que falta para ele. Né?
É verdade. Certo.
A gente tem mais uma pergunta lá no YouTube, aí eu vou trazer aqui. Tá? A Eulália pergunta, professor, o senhor poderia explicar melhor por que a Austrália e a Nova Zelândia aliados dos Estados Unidos defenderiam interesses meridionalistas?
Boa pergunta. Se eles persistirem nessa posição de semicolônia britânica e americana, ok. Mas qual o futuro deles? Vejam, há um problema muito sério para a Austrália e Nova Zelândia. Eles não podem viver o tempo todo como um condomínio fechado. Né? A vizinhança asiática, a presença, eu vou só falar esses dois países. Como é que eles vão se relacionar com a Indonésia e com a China? Né? Eles vão se manter fechados permanentemente? Né? Eles vão tentar perpetuar essa coisa racista de ser um país branco? É isso? Entendem? Os conservadores vão talvez querer permanecer nessa condição, mas isso é condenar esses dois países à condição colonial para todo sempre, né? E de países subordinados. Eu acho que eles podem ser mais do que isso. Para começo, deveriam se associar mais, né? Nova Zelândia e Austrália formam um conjunto geopolítico único, né? E deveriam, sim, reivindicar uma maior autonomia em relação à sua antiga potência colonizadora, né? Eles ainda são muito subalternos. Eu não sei se vocês sabem, acho que sabem, que tanto neozelandeses quanto australianos estão tentando mudar sua bandeira. Vocês já viram isso? Tem concursos, eles estão querendo mudar suas bandeiras. Por quê, hein? Porque eles querem ser mais eles mesmos. Chega de ser uma colônia britânica. Até quando vai isso? Não é? Então, eu acho que esse é o grande problema para eles. Né? Acho muito boa a pergunta, porque, aparentemente, eles estão muito acomodados, mas estão numa condição subalterna. Né? E quando a Inglaterra ou os Estados Unidos entram numa guerra, né, convocar australianos e novos irlandeses para serem bucha de canhão dos interesses imperialistas ingleses e americanos. É esse o futuro que os australianos querem para eles mesmos e os neozelandeses? Permanecerem como colônia, eu acho que eles podem ser mais do que isso. Eles podem liderar todo o mundo oceânico e podem ser um contato fundamental, que é por isso que o meridionalismo tem que se completar, né? Do hemisfério sul, do sul da Oceania com o sul da América do Sul. Só um segundo. Pronto, desculpem, estou com o telefone aqui, mas tudo bem, já aqui para mais tarde. Vamos à frente.
Mais alguma pergunta?
Lá no YouTube, não, acho que não.
Se eu puder, eu tinha só mais uma questão.
Não, fica à vontade. Nós temos até às 19h30, né, André?
Então, temos mais um tempinho para conversar. Tão bom ter tempo para conversar, né? Geralmente, a gente está tão correndo aqui. Então, foi bacana que a apresentação do André possibilitou. Eu ia te perguntar, André, eu acho que fica muito clara a sua proposta meridionalista pensando para fora do Brasil, né? Pensando nesse mapa do mundo. Mas você mencionou um pouco também como que o Golbery tinha muitos projetos internos. Tinha um colonialismo interno muito claro aí. Tanto que você falou, a ocupação da Amazônia é quase um legado do Golbery, a forma como estamos ocupando, pelo menos, né, estamos nesse momento. Né? Aí eu ia te perguntar, ficou muito claro para a gente a perspectiva internacional, mas dentro do território brasileiro, que perspectivas de ocupação a gente pode apontar hoje que também combate essa perspectiva simplesmente de um colonialismo interno, de ocupar tudo, do agronegócio? Você falou das ferrovias, mas que pensamento você tem para essa ocupação interna do território nacional?
Olha, e deu uma travadinha.
Tá me ouvindo?
Estou ouvindo, deu uma cortadinha, mas eu entendi.
Basicamente era isso, ocupação interna do território nacional, né? Falou das ferrovias, mas que perspectiva a gente pode ter para ter outros modelos de ocupação? Né?
Isso, bom, vamos ser mais objetivo. Vamos ser mais objetivo. Meu mapa, dificilmente acho que sai do mapa, mas eu não fiz de orelha, eu fiz pesquisando, né? Do meu ponto de vista. Tá, uma ferrovia centro-oeste até Ilhéus, né? Exportadora. Tem uma outra que eles querem fazer paralela a Cuiabá-Santarém, exportadora também. Tem uma outra que eles querem fazer atravessando a Amazônia, indo até o Peru, exportadora. Então, primeiro de tudo, todas essas ferrovias que eles estão procurando, na verdade, né, instrumentos de penetração, de valorização e especulação imobiliária. É para você capturar terra virgem para estepe econômica. Então, começo de casa. Essas queimadas todas, essa estrada que vai para, né, dentro da Amazônia, o primeiro objetivo é de lotear as laterais, avançar com a propriedade privada, com o latifúndio. Então, primeiro de tudo isso, como é diferente do PENS? Para como vejam só, a primeira diferença absoluta, meu projeto de ferrovias é de ferrovias para transporte de pessoas. É a construção. Esse nome é BTR, Empresa Brasileira de Trens Rápidos, com esse conceito. Né? Ou seja, todo o país do mundo em que as pessoas andam de trens rápidos possuem a sua empresa estatal que cuida desse tema, desse assunto. Né? Sabe, todos os países, França, Japão, Alemanha, Itália, Espanha, todos, Coreia do Sul, todos, China, todos os países que têm trens rápidos têm uma empresa estatal que controla. Né? Como no Brasil é um anátema falar em empresa estatal, né? Então já começa. Então, por isso que não sai trem bala no Brasil. Né? Qual vai ser a empresa? Já começa daí. Então, é para não sair. Então, no Brasil, ou você anda de carro, de ônibus, ou você anda de avião. Você não anda de trem no Brasil. Essa que é a questão. Então, primeiro de tudo, são trens rápidos. Primeiro de tudo. E, claro, a primeira linha seria Rio-São Paulo. Óbvio, ululante. Só que com um detalhe, estendendo do Rio para Vitória e de São Paulo até Araraquara, no centro do estado. Em Vitória, haveria conexão com a Norte e Sul, que vai até São Luís. Né? Em Araraquara, conectaríamos com uma outra que iria de Umuarama até Salvador, aproveitando, inclusive, que já temos aquela ferrovia, né, no São Francisco, do Horizonte até Salvador. Então, aproveita-se muito os trilhos já existentes. E, finalmente, uma que iria de Campo Grande a Porto Alegre. Né? Campo Grande a Porto Alegre, passando por Umuarama. É muito simples. São três, quatro ferrovias e a Transnordestina Litorânea. Pronto. Salvador, São Luís. Né? Você, com três, quatro ferrovias transregionais, né? E não precisa ser 350 por hora, né? A partir de 150 quilômetros está muito bom, 150, 200 por hora está ótimo. Então, são trens, né? Por isso o conceito de trem rápido. E portanto, tudo diferente dessas outras ferrovias que eles são ferrovias só para mercadorias e para exportação, né, de commodities e penetração do território virgem e latifundização do que ainda resta de território estatal do Brasil. Então, muito boa pergunta, porque o próprio Bolsonaro está acenando, né? Ah, não, agora nós vamos construir ferrovias. Ele parece sensato. Mas quando você vai ver, bom, mas que ferrovias? Primeiro que tudo privado, tudo na mão de. Não tem, não é o Estado que está planejando, são empresas, são empresários. Né? O Olacir de Moraes fez uma, não é isso? Que vai de São José do Rio Preto, não é isso? Pega araraquarense para exportar grãos. Então, é só se pensa em exportar grãos ou ferro. Não é possível. E as pessoas? As pessoas vão de avião. Avião é caro. Era isso.
Isso que você está falando do trem, né, como um vetor, né, de integração, novo vetor de integração, ele diferencia, né, do que foi feito nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, a colonização se deu pelo trem. Aqui no Brasil, se dá pelo automóvel. E o automóvel, ele é segregador. Então, ele valoriza um colonialismo interno, né, como eu goberia a proposta dele, da regionalização do Brasil, no sentido de favorecer a estrutura fundiária né, pré-existente, ele não procura modificar. Então, acho que esse é um diferencial grande em relação ao que foi a ocupação do território americano. Os americanos, eles foram de trem, colonizaram até a costa do Pacífico, e depois voltaram de carro com a Segunda Revolução Industrial. O país já estava efetivamente integrado pelo trem, coisa que no Brasil isso não aconteceu, né? Porque nós tivemos um processo de ocupação do território com o automóvel, a Transamazônica, todos esses eixos rodoviários, todos esses eixos, né, de comunicação foram pelas rodovias, pelo carro, né? Então, agora está faltando, para poder efetivamente socializar o espaço, vamos dizer assim, é a introdução do trem, né, como um fator que faltava, na verdade, que deveria ter sido feito no processo de ocupação, né, do interior. Porque a devastação e a ocupação do território no Brasil, ele se dá de uma maneira perversa, né, para os pequenos proprietários, para os índios, para a população local, né, que sofre esse tipo de invasão. Então, acho legal você ter colocado isso, o trem, como novo vetor, né, do meridionalismo, né? Agora, é paradoxal que a China, ela se expande internacionalmente através o trem rápido, é o símbolo, né, dessa estratégia chinesa aí do cinturão, uma estrada e um cinturão, né, se não me engano, one road, one belt, né? E, na verdade, você propõe que o meridionalismo seja apoiado no trem rápido como meio de transporte. A ligação ferroviária entre Santos e Arica, né, parece que você discute isso no seu trabalho, né, e a ferrovia Angola-Moçambique, que é o que eu discuto no meu, né? Seriam as interligações oceânicas, né, que faltam.
Exato. Bem lembrado, essas duas vias oceânicas caídas, aí vira a geopolítica global de novo. Bem lembrado.
De novo.
Seria integração. E um acréscimo que também o rodoviarismo levou à questão da macrocefalia metropolitana, sobretudo São Paulo engolindo todo o resto do Brasil, por ser um nó de rodovias, né? O Prado já mostrava isso, como São Paulo é um nó de rodovias. As rodovias nascem tudo de São Paulo. A BR-364, né? A BR-101. Então, é um nó de rodovias que faz com que também exista esse desequilíbrio, né? Tudo muito concentrado. O trem distribui melhor o povoamento, organiza melhor o território.
E, sobretudo, todo mundo viaja na mesma velocidade, né? Que é isso que é o diferencial, né? Se é um trem rápido, né?
Exatamente.
Ah, fala aí. Bom, pessoal, tem mais alguma questão para ser colocada? Ei, André, tá aí no YouTube?
Não, acho que não, acho que fechamos. No YouTube não apareceu também outras questões.
Tá certo.
Também estamos chegando aqui na nossa hora.
Eu vi que você colocou aqui para os alunos para lembrar, você pode concluir. André, muito obrigado aí pela sua participação, foi ótimo. Acho que os alunos gostaram muito também. Deu uma contribuição incrível aí para a dinâmica do nosso curso. E muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. André, você pode, então, encerrar, avisando os alunos que é...
Eu só tenho a agradecer o professor Eli, o apoio aqui do André, o meu xará, todos os alunos que me escutaram. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela audiência, né? A gente lutando, achando que está fazendo o certo, que é pensar e pensar praticamente, né? Porque eu vejo a universidade, ela tem um pouco esse problema. Nós estamos pensando, muitas vezes, sem dar uma solução prática, né? E, por outro lado, a política sem ciência. E ciência sem política, nós vamos para um caminho estéril. Então, acho que oportunidade como essa é da gente poder discutir de modo científico uma alternativa política viável para o nosso querido... Obrigado pela oportunidade.
Beleza.
Boa noite a todos.
Boa noite. Também queria agradecer muito ao André aí. Acho que fechou com chave de ouro aí o nosso ciclo de debate, que teve o professor Ulisse Monteiro, teve ali Osório Machado. E hoje a gente fechando aqui com o André, acho que a gente fecha o curso, né, da melhor forma possível aqui, com essa reflexão sobre o papel do Brasil no mundo. Te agradecer, André, também. Obrigadíssimo. E aí.
Obrigado. Valeu, Gerson.
Boa noite para todos. Gente. A gente deixou aí, só vocês têm até o dia 3 para colocar as atividades lá na AVA e a gente segue em contato nos encontros assíncronos aí, tá bom? Para a gente fechar o semestre. Obrigado, Eli. Obrigado, André.
Valeu, André. Depois a gente conversa sobre a avaliação melhor.
Valeu. Um abraço.